Olá, meus amigos, muito boa tarde. É o Notícias Agrícolas aqui mais uma vez trazendo as mais importantes informações para o senhor e para a senhora tomarem as suas próprias decisões. Vamos então falar do boi gordo, neste começo de safra, com cara de entre safra. Vamos a São Paulo então. Douglas Coelho, da Radar Investimento, que monitora esse mercado do boi gordo constantemente, vai nos mostrar um pouco de como anda esse mercado, que em alguns lugares tem uma firmeza, mas nem todos as referências estão captando aquilo que alguns produtores estão falando de oferta mais curta. Vamos ver o que o Douglas acha disso. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Douglas, o que você está achando desse mercado aqui hoje, com os negócios um pouco mais firmes, terça-feira?
Bom, Giovanni, essa semana ela começou com um tom, né, com uma tônica bem positiva, bem otimista. A gente tem três, quatro fatores aí que podem mostrar alguma sustentação quando a gente olha comparado com o final da semana anterior, até mesmo o início da semana anterior, né? A exportação ontem foi um dado, né, bem positivo. Segundo, a gente tem as escalas de abate também, que é outro pilar nesse momento, né? E a gente também tem a carne no atacado, que praticamente ignorou aquele período sazonal de pressão nos preços, né? Continua bem firme.
Perfeito. Vamos começar então. Vamos deixar as exportações para o final. Vamos começar pelas escalas. As escalas estão sentindo alguma oferta um pouco mais reduzida, ou pelo menos ainda não em volume mais adequado, Douglas?
Sim, quando a gente conversa com boa parte dos corretores, né, eles respiram esse mercado, eles vivem disso no mercado físico, né? Eles são a ponte entre o frigorífico e o pecuarista. Eles já sinalizaram, né, desde o início do mês, que fevereiro tem sido um período de negócios mais lento quando a gente compara com janeiro. Janeiro eles conseguiram até ver uma movimentação melhor, mas fevereiro está realmente um pouco mais travado. Quando a gente olha especificamente para as escalas de abate, a gente tem, em média, 3,25 dias úteis aqui em São Paulo. É ligeiramente abaixo do patamar que ela está patinando aí, que é ao redor de 3,5 desde meados de janeiro. Ou seja, a gente tem uma situação um pouco mais apertada nesse início de semana, quando a gente olha para as semanas anteriores, né? Uma parte dos frigoríficos aqui de São Paulo ou precisam fazer a próxima sexta-feira agora, ou a próxima segunda-feira, ou dia 22 ou dia 25.
Perfeito. Isso daí, Douglas, tem dois componentes que a gente poderia observar. Por exemplo, de um lado é o frigorífico evitando uma pressão maior, né, de alta por conta de uma menor oferta, mas ainda também um pouco confortável nessa pressão, né, segurando essa pressão, porque o consumo, por incrível que pareça, não está sendo tão mais alto do que o tradicionalmente baixo janeiro, né, Douglas?
Sim, a gente tem esse fator também, né? O que a gente vê no ponto do atacado é que o atacado está trabalhando bem enxuto, né? Justamente porque a demanda do varejo também está um pouco contida. O pessoal do atacado, eles acreditam aí que isso possa melhorar no feriado agora, carnaval, dia 4, dia 5, enfim, isso possa ter alguma ligeira melhora. Mas é um movimento em cadeia, né, Giovanni? A gente vê uma oferta mais curta, né? O pecuarista travando um pouco os negócios aí em relação a janeiro, o atacado trabalhando com estoques mais enxutos e o varejo também contendo um pouco aí esse movimento, né? Não está puxando tudo assim.
Agora, você falou pecuarista travando. Douglas, explica para a gente, traduz para nós aqui. Ele está travando porque ele não tem animais suficientes, prontos, ou porque eles tiveram que levar os animais para o curral, ou aquele que está podendo segura no curral e não solta porque sabe que o frigorífico vai precisar em algum momento. Explica para nós aí, porque o que a gente tem visto não está conseguindo decifrar a trava do ponto de vista do produtor.
Uhum. Eu acho que seria muito categórico a gente colocar uma só situação, né, para os pecuaristas, mas como vocês já noticiaram algumas semanas, enfim, agora as chuvas deram uma aliviada nesse último final de semana, mas no início de fevereiro, né, no final de janeiro, a falta da chuva foi bem nítida, bem clara. Né? Alguns pecuaristas já fecharam esses animais, né, no intuito aí de minimizar esse fator climático. É um dos pontos, né? O outro ponto também é o pecuarista já vendo, né, o preço da reposição bem firme, então ele já vê talvez essa margem da cria reagindo um pouco melhor, e tentando segurar um pouco mais esse rebanho, que seria um cenário bem próximo a esses dois pontos, né? Mas não categoricamente só um.
Sim. Bem lembrado. A questão da cria acaba estimulando o produtor também a ficar mais atento, né, Douglas?
Exato. Ele vê o preço do bezerro, né, querendo ou não, é um ponto para estimular, né, o incremento do rebanho. Ele vê também que a arroba hoje já está relativamente mais firme, né, em janeiro era esperado uma pressão maior, não houve. Fevereiro a gente está num período bem firme também, exportações voltando com um ritmo bem forte. Então talvez esse otimismo seja um dos pontos do pecuarista trabalhar, estar um pouco mais estruturado, mais atento, né, ao que está acontecendo nesse início de claro, nessa safra, para não ter desovados no primeiro momento.
Douglas, estamos vendo então aí uma Douglas referência aí pela média da radar de quanto e negócios até chegando até em que pico?
Eu uso uma referência justa aí para a arroba aqui em São Paulo, ficaria de 152, 153, mas de balcão a gente já viu alguns frigoríficos mais apertados, aqueles que têm alguma necessidade imediata, pagando até 155, 156, uma goleada bem acabada, próxima, né? Para preencher as escalas aí de sexta e de segunda-feira.
Perfeito. Douglas, tem alguma expectativa, então, como você apontou aí, segundo o mercado transpira, a questão de carnaval, tem alguma expectativa de que, ao contrário de todos os meses, quando é a primeira, o início do mês que dá uma aliviada, né, como vinha sendo desde o ano passado, agora em fevereiro seria o contrário, seria a segunda quinzena do mês e os frigoríficos se preparando para, e o atacado se preparando para abastecer o varejo aí para o grande feriadão aí, não?
É, esse mercado é um mercado diário, né? É sempre bom a gente acompanhar vírgula por vírgula todo dia. Mas se esse ritmo de negócio continuar relativamente fraco, travado, né, nos próximos dias, a gente está vendo alguma dificuldade da indústria preencher as programações e o atacado vier com mais apetite, né, o varejo também para se abastecer para o feriado, é possível acreditar em alguma firmeza, assim, mesmo porque as exportações já têm drenado, já têm aliviado uma parte da produção nesse fevereiro.
Perfeito. E ainda contando, né, Douglas, que possivelmente a Rússia vai entrar agora, assim que acabar o congelamento lá nos portos, a partir de março, provavelmente, né?
Exato. Mesmo sem um volume relevante da Rússia, a gente já tem uma estimativa, né, uma projeção com base no ritmo dos embarques aí, bem firme para esse mês, né? Um crescimento aí de 20% mensal e 20% anual. É expressivo.
Ou seja, mostra bastante fôlego, ainda que muitos dizem que as exportações é apenas 20% do total brasileiro de abate, e isso acaba tirando um pouco de sossego aí do mercado, dos compradores, né, em algumas regiões, né, Douglas?
É, Exato, ela representa 20, 25%, mas não deixa de ser uma válvula de escape bem importante para a produção brasileira, principalmente até pelo redimensionamento dos cortes, né? O brasileiro tem uma grande preferência pelas peças de traseiro, né? Uhum. Rio de Janeiro é vendido em Oriente Médio, Rússia, China leva praticamente o boi inteiro. Mas o que a gente vê nas exportações hoje é um aumento não só de volume, mas um aumento de preço médio também, que é bem positivo para as indústrias exportadoras, bem positivo para oxigenar também o setor como um todo, né? Pecuarista, os elos que trabalham entre a indústria e o pecuarista também. Acho que é bem positivo esse cenário.
E lembrando, Douglas, que isso, do ponto de vista, em algumas regiões, tem um peso ainda mais considerável. Há dois ou três dias atrás, semana passada, melhor dizendo, conversando com Barretos, Douglas, e aí não só os confinamentos estavam quase lotados, já com cara de primeiro giro, como também havia uma pressão muito positiva sobre na arroba por conta da procura naquela região para animais de exportação, viu, Douglas?
Sim, sim.
Porque a planta do Minerva lá, de Barretos, é uma das principais exportadoras aí do grupo, né?
Sim, sim. Não só a Minerva, né, que é uma grande exportadora, mas outros frigoríficos paulistas também que atendem em China. Uhum. Eu acho que esse é um mercado que, com certeza, ele faz a diferença. Ele é um nicho que muda o jogo, né? E a indústria que atende esse segmento, ela tá com um apetite bem maior em relação aos demais.
Maravilha. Douglas, B3, para a gente finalizar, o que que você, qual a tua leitura de hoje?
Bom, a curva da B3 está até um pouco instável nos primeiros meses, né? Fevereiro e março precificando praticamente o mesmo patamar.
Melhorou a liquidez, Douglas? Aumentou um pouquinho a liquidez ou não? Aumentou o número de negócios?
Quando a gente olha o número de contratos em relação ao início do ano, aumentou de uma maneira até... o número é pequeno, né, historicamente, quando a gente olha, mas houve uma melhora, assim, a gente pode afirmar que houve uma melhora, uhum, principalmente para maio e para outubro, né? Hoje a gente vê cerca de 3 mil contratos, 2.900 para maio abertos, né, para outubro já tem 1.896 para ser exato. Uhum. Em relação aos preços, fevereiro apontando hoje 151,90, março 152 bola, né, redondo. Uhum. E o maio, 151,40. Uhum. Para outubro, até um pouco mais otimista, 157 bola a bola, redondo também.
Ok, 157 dólares bola a bola. É o que o mercado tem visto aí, tem falado, né? Quer dizer, não sei se esse é um retrato de momento, mas não sabemos ainda, está muito longe para a gente ver se vai consolidar o segundo semestre numa arroba 157, né, Douglas?
Exato, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Uhum. Acho que todo mundo tem um pouco de influência nisso, principalmente o pecuarista, né? Os próprios indicadores têm feito uma campanha bem grande aí para o pecuarista divulgar os negócios que ele tem feito. Acho que esse é um passo também para a gente trazer mais transparência para esse mercado, trazer mais confiança para o pecuarista, para quem negocia, para quem quer fazer um hedge, né? E quanto mais negócios forem relatados, né, apurados, acho que a B3 também tende a ganhar força, tende a ficar uma ferramenta mais pungente aí.
E esse 157, né, Douglas, também é olhado em cima de alguma expectativa positiva para a economia, pelo menos no que tange à Previdência, ainda que a Previdência, com certeza, que vá ser aprovada, não traduza em investimentos novos de imediato na economia e que se já traduza numa economia mais fortalecida, mas que pelo menos o ambiente fique um pouco mais favorável e isso ajuda aí a manutenção do emprego, a manutenção de reajustes de algumas categorias. Isso tudo pode dar garantir talvez essa arroba nesses patamares no segundo semestre, né, Douglas?
Muito bem lembrado. Acho que foi uma boa colocação sua, Giovanni. Acho que confiança é tudo. Uhum. Se as reformas passarem, né, se a burocracia diminuir, a gente vê as coisas entrando dentro do eixo, a confiança pode voltar também, não só dos investidores no setor, mas da população como um todo, né, que é o que realmente mexe com o mercado, que é o consumo interno. Uhum. Então, sim, a gente pode ter mais alguns sinais positivos aí para os meses adiante, mesmo que a economia, né, em números, né, essa melhora não seja refletida aí já no segundo semestre, ou no meados de 2019.
Exatamente. Vamos esperar, né, Douglas? Amanhã a Previdência chega ao Congresso, o próprio presidente Jair Bolsonaro deverá fazer a entrega. É, há uma expectativa. Hoje os ruídos em relação à Previdência já estão bem diminuídos. Ah, o dólar caindo, o Ibovespa subindo um pouquinho. Isso tudo dá uma animação de que talvez, chegando o Congresso, a tramitação vai ser rápida e sem desidratar principalmente as propostas que vão dar uma, que vão deixar uma economia brasileira um pouco mais ativada, né?
Exato, concordo. Os juros caindo também hoje,
juros,
né,
caindo, bem lembrado.
Já mostra algum sentimento um pouco mais positivo aí em relação à sexta-feira, e a ontem foi um dia mais tenso em relação à
presidência. É, e lembrando que o monitor da FGV deu 1% de alta do PIB em 2018, significa que talvez aí possa ter já ter um efeito de carregamento para 2019, ainda mesmo sem a Previdência. Com Previdência, então, pode ser até um pouco melhor, né, Douglas? Com certeza.
Sim, tomara. Vamos manter a cabeça firme e trabalhar para ser um movimento em conjunto.
É isso aí. Douglas Coelho, foi um prazer tê-lo conosco então mais uma vez, tá bom, meu amigo?
Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço e um bom trabalho a todos.
Obrigado. Tchau. Olhamos que ainda há um problema de oferta, né, de bois aí no mercado, especialmente em São Paulo, escalas relativamente curtas, mas também o frigorífico tem um certo conforto, porque o consumo ainda, por incrível que pareça, não está respondendo tanto quanto se esperaria, tendo em vista que janeiro sempre é pior do que fevereiro. Mas, de todo modo, é o início de safra do boi, que ainda as expectativas estão centradas na questão da economia e olhando aí no futuro essa aposta positiva de uma arroba mais robusta, pelo menos no segundo semestre. Aproveitar, vamos dar uma olhada na B3 que o Douglas acabou de nos passar, mas a gente vai repetir agora. Fevereiro, a R$ 151,90, com queda de 0,23%. O março, a R$ 152,00. Cravado, com 0,10% de alta, o abril sem negociação, o maio, como o Douglas disse, a 151,40, com alta de 0,13%, e eu vou aproveitar, vou dar outubro aqui, cuja aposta está na B3 hoje, a R$ 157,00, olhando aí como o mercado prevê ou imagina um segundo semestre de uma arroba R$ 157,00. Tem muito tempo pela frente, mas fica sempre expectativa. Boi Gordo, média São Paulo, CPEA de ontem, R$ 150,90, com um reforçozinho de 0,47%. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência e convidando o senhor e a senhora para permanecerem conosco, porque voltamos a qualquer momento. Até já.